Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos amigos Ecos da Liberdade para mais esse programa e essa oportunidade que nós temos de estar juntos aqui através do programa de rádio. Quero hoje mencionar quatro palavras que devem nos auxiliar ou talvez nos lembrar daquilo que nós devemos fazer com relação à próxima, ou podemos dizer à geração atual, aqueles que vão ser os grandes influenciadores do nosso Brasil daqui 20, 30 ou 40 anos. A forma com que nós lidamos com as crianças, a importância que damos a este assunto, nós queremos pensar um pouquinho o que estamos fazendo com elas, como igreja, como sociedade. Está um alto debate com relação a esse assunto. Se você observou nas redes sociais, você deve ter visto aquela imagem de um homem nu, deitado, fazendo o que eles chamaram de performance. Sabe como que o mundo faz para disfarçar aquilo que é sujo? Eles só dão um nome mais chique. E para isso chamaram de performance artística um homem deitado nu e uma criança tendo que tocá-la. Nós estamos vivendo num tempo absurdo. Irmãos, nós não podemos ignorar este assunto, porque isso tudo está dando uma direção, uma influência para a próxima geração. E não pense que se você não tem filhos, você não tem responsabilidade com esse assunto. Porque todos nós somos chamados por Jesus Cristo a deixar ir até Ele as crianças, pois delas é o reino dos céus. Nós, como igreja, temos um alto nível de responsabilidade recebida de Jesus, de estarmos realmente colocando as crianças no colo de Jesus. Essa passagem de Marcos capítulo 10 vai nos dizer que Jesus pegou as crianças e colocou-as em seu colo e em seguida as abençoou com as suas mãos tocadas nela. Jesus abençoa as crianças e nós temos essa tarefa como discípulos e seguidores de Cristo de as abençoar. E muitas vezes precisamos abençoar as crianças protegendo elas de um ensinamento manipulador, antinatural, que tem sido trazido em nossas escolas. Precisamos nos posicionar e, se necessário, ir até a escola, conversar com a direção e questionar o que estão fazendo com as nossas crianças. Sou a favor do pensamento de que a escola deve ensinar matemática, física, biologia, da forma com que a biologia funciona. Deixem bem claro, sim, para as crianças dentro da sua idade, como que funciona o corpo humano, de sua forma bem natural, biologicamente falando. Mas o que nós estamos experimentando hoje é uma tentativa de influência em massa de toda essa geração que daqui a 30 ou 40 anos estará aonde? Pergunto para você, aonde estará essa geração? Esses dias, retornando de um casamento que tivemos em São Paulo, em Presidente Prudente, fomos até a cidade de Campo Mourão para realizarmos, junto com o pastor de lá, o pastor Júlio, da nossa comunidade. E a caminho de lá, nós tínhamos um bom tempo antes de chegar o horário do culto. Fomos então, na semana anterior ao Dia das Crianças, fomos com a nossa família até o shopping para passar ali umas 2 horas, pois tínhamos tempo sobrando naquele domingo. E eu conto para vocês que aquelas 2 horas no shopping não foram nada fáceis. Sabe por quê? Porque a oferta para as crianças estava em todo lado. Então imagine eu, com uma garotinha de 3 anos, onde tinha brinquedos sendo expostos e oferecidos em todos os cantos. Aquilo deixou a nossa pequena quase louca. E eu tentava sempre explicar para ela: filha, o pai não tem dinheiro para tudo. Um brinquedo custava 30, outro 40 reais para meia hora. E você podia perguntar se podia ficar só 10 minutos. Não, o mínimo era meia hora. Todas as coisas tinham um gasto no mínimo de 30 ou 40 reais. E para você deixar lá 200 reais, era uma coisa muito rápida. E a criança, ao ver o pai dizer não para isso, não para aquilo e não para aquilo, tem talvez a impressão rápida de que o pai não está fazendo o bem para ela, não está dando a ela as alegrias que ela quer. Mas eu entendo que ser pai não é dar tudo o que uma criança quer, mas sim tudo o que ela precisa. Pelo contrário, dar tudo o que uma criança quer e deseja é educá-la como uma criança mimada que não sabe valorizar as coisas de verdade. Então, aprender a lidar com isso tudo, saber dizer não, conviver com o choro, conviver com a birra, às vezes, da criança, faz parte de uma educação onde a gente precisa abençoá-las, a gente precisa ouvi-las, a gente precisa repreendê-las e a gente precisa perdoá-las. Quero deixar essas quatro palavras hoje para nós, bem fixas em nossa mente.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, converter e deixar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus os seus pecados, perdoarei. Sara, ó Senhor, a nossa nação, desfaça toda maldição, traz a paz e a restauração, avivamento espiritual.
Não se acaba com mobilizações. A solução é Cristo Jesus.
Aqui tem o povo que está clamando. Deus abençoa o nosso Brasil.
Faço parte de um povo batalhador, que mesmo em lutas vai, que não se fantasias.
Sabe quem tem crido e crê num país melhor. Sara, ó Senhor,
Sara,
ó Senhor, a nossa nação, desfaça toda maldição, traz a paz e a restauração, avivamento espiritual.
O pecado não se acaba com mobilizações. A solução é Cristo Jesus.
Aqui tem o povo que está clamando. Deus abençoa o nosso Brasil.
Anunciar, proclamar, a solução é Cristo Jesus. Aqui tem o povo que está clamando.
Deus abençoa o Brasil. Sara, ó Senhor, nossa nação, desfaça toda maldição, traz a paz e a restauração, avivamento espiritual.
O pecado não se acaba com mobilizações. A solução é Cristo Jesus.
Aqui tem o povo que está clamando. Deus abençoa o nosso Brasil. Aqui tem o povo que está clamando. Deus abençoa o nosso Brasil.
Espero que você possa, no interior da sua alma, estar dando um forte amém, assim como eu, clamando: Deus abençoe o nosso Brasil. Quero, como falei antes, quero que nós saibamos abençoar as crianças, ouvir as crianças, repreender as crianças e também perdoar as crianças. Quero seguir esse pensamento. Em primeira mão, quero dizer que abençoar as crianças não vai acontecer a menos que a gente coloque Jesus na vida delas. Sei que estamos em um tempo onde muito se fala em Estado laico, onde deve existir uma neutralidade de religiões, onde a escola não deve trazer nenhum aspecto religioso, e sim somente o ensinamento técnico. Pois bem, deixe-me dizer a minha opinião. Sou a favor, sou defensor de um Estado que priorize as leis cristãs e que use a Bíblia como base de sua ética. Sou a favor, e por isso nós temos que cuidar para que a gente não tire essa bênção das nossas crianças, da nossa próxima geração, se escondendo, até mesmo como cristãos, se escondendo atrás desse termo laico, no sentido de passivizar toda a nossa defesa de crença. Tenho observado muitos cristãos se acovardando da defesa de que o cristianismo realmente é uma base, a melhor base para uma sociedade, através do termo laico. Eu gostaria de que o nosso Brasil fosse um país que priorizasse as leis cristãs. Porque a partir do momento em que você tira a Bíblia como base do ensinamento ético, daquilo que é certo e errado, você vai abrir portas para tudo. Assim como, esses dias alguém mencionou que a traição conjugal já não deve ser mais crime, não deve ser algo errado perante a lei. Deve ser sim, porque vai afetar a alma daquele traído. A Bíblia traz isso assim. A zoofilia já está sendo, foi exposta lá naquela exposição do Santander, porque nós vamos chegar a tal ponto de dizer que até mesmo o amor entre humanos e animais é certo, a partir do momento que nós não tivermos mais uma única e fundamental referência ética, que para mim deve ser a palavra do Senhor. Portanto, para abençoarmos a próxima geração, precisamos colocar a Bíblia, a fé cristã, os princípios judaico-cristãos que ainda servem de base para as nossas leis, eles devem continuar assim. Eu entendo que isso é uma bênção. Caso contrário, se Deus não existe, se a Bíblia não é regra, tudo vai ser permitido. Escute o que eu estou te falando. Se nós não tivermos um livro como base da nossa sociedade, eu creio que a palavra do Senhor, os ensinamentos ético-cristãos, são bênção para uma nação. E eu, através do termo laico, quero que se respeite, sim, as outras crenças, mas desejo que o nosso país tenha uma predominância nos ensinamentos cristãos bíblicos. Eu estou aqui hoje para nos estimular, para conversar rapidamente, nos poucos minutos que nós temos, para estimular você, estimular a nossa nação a abençoar as crianças. Primeira coisa que nós devemos ver, biblicamente, elas são uma bênção. Vejo hoje pais olharem filhos, olharem crianças ou mencionarem a questão filhos como um problema. Filhos não são problemas, filhos são bênçãos do Senhor. A partir do momento que nós tratarmos elas como um problema, como um gasto, como um atrapalho na agenda, nós já estamos perdendo o primeiro passo de abençoar uma criança, que é enxergá-las com os olhos de Deus, os olhos de quem as ama e as abençoa. Então comece abençoando as crianças, crendo nisso que a palavra do Senhor nos fala, que é delas o reino dos céus, que nós devemos deixá-las vir até Jesus Cristo, pois elas são uma bênção. Como você tem olhado para as crianças? Elas fazem bagunça? Elas fazem barulho? Fazem, sim. Você não acha que você não fez quando era pequeno? É fácil, né? Você olhar e dizer, a criança é chata, esquecendo que um dia você também foi chato. Mas alguém teve paciência contigo, alguém trocou as suas fraldas, alguém te amou, alguém falou ao olhar para os seus olhinhos. Isso aqui é uma bênção do Senhor. Precisa ser respeitado, precisa ser amada. Precisamos abençoar a próxima geração, precisamos escutar a próxima geração. Abençoar, escutar, repreender e perdoar são as quatro palavras hoje. Escute uma criança. Às vezes nós falamos de maneira fácil. Ah, a criança é uma bênção, mas deve ser uma bênção lá na creche. Deve ser uma bênção lá fora, enquanto eu assisto aqui a minha TV e tenho o meu sossego. Abençoar a próxima geração significa também ouvi-las, dar tempo, dar atenção para elas. Sabe o que o louco do comunista Lenin falou a respeito das crianças? Ele disse o seguinte: dai-me 4 anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. O comunismo sabe muito bem que ouvir, dar atenção e dar cuidado às crianças traz uma consequência para uma nação inteira. E muitos pais não têm entendido isso. Querem que elas sejam abençoadas e levam lá na igreja. Coloca lá, deixa o pastor fazer o papel, deixa a igreja fazer o papel. Mas não é assim que funciona. Você precisa ouvi-las, você precisa ter tempo para elas. E a gente facilmente se depara com essa realidade de que nós não estamos dando tempo devido para escutá-las. Esses dias cheguei em casa do trabalho e perguntei para minha filha que estava assistindo televisão: você já fez a leitura de hoje? Já leu o livro? E ela disse: li sim, pai. Eu li uma história de um filho que estava conversando com o seu pai. Eu vou te contar o diálogo deles. E ela começou a contar com tantos detalhes aquela história. E eu vou ser bem sincero para você. Eu acabei desligando, porque na verdade eu tinha feito a pergunta, mas eu não estava tão interessado em ouvir. E no meu interior escutei uma voz divina que me dizia assim: você perguntou? Então agora escute, dê atenção a ela. Ela está contando o que ela leu porque você perguntou. A gente muitas vezes se faz de interessado, faz de conta que está ouvindo, mas não está ouvindo. E isso não funciona, porque em algum momento as crianças vão notar que a nossa atenção é falsa e vão ir atrás daqueles que realmente dão atenção e dão os seus ouvidos. E pode saber que o traficante vai fazer isso. Ele vai dar ouvidos, ele vai dar atenção e ele vai elogiá-la de uma maneira que talvez você não faça. Então, abençoe, escute, né? Dê a sua atenção. Terceiro, repreenda a criança. Por favor, faça isso. Educar não significa apenas deixá-las fazer tudo o que elas querem. Educar também significa repreender a criança, corrigir a criança quando não estão fazendo as coisas que devem fazer. Se você prometeu tal castigo, faça. As crianças percebem muito bem quando você promete que vai castigá-las e não castiga, na próxima vez a sua autoridade já vai estar sendo perdida. Mas não é só a sua autoridade que se perde ali. O que se perde é a chance de uma criança aprender o que é autoridade. Além de você, como pai, perder o respeito, você está criando uma criança que perde o respeito por qualquer adulto. Um amigo meu, o professor Marcos Eberlin, postou esses dias em sua rede social uma frase que diz assim: que quem ficou de castigo quando era criança porque desobedeceu os pais, hoje sofre de um trauma psicológico muito raro chamado educação. Você também ficou de castigo? Você também teve repreensões dos seus pais? Pois saiba que isso é uma bênção. Por isso, repreenda a criança. E por último, termino com uma das palavras mais importantes do cristianismo, que deve existir também no relacionamento pai-filho. Primeiro, abençoe. Segundo, escute. Terceiro, repreenda também. E quarto, perdoe. Quando uma criança pede: pai, me perdoe, então não fique jogando de novo na cara dela o que ela fez de errado. Ensine a ela o que é o perdão divino. O perdão divino abraça, chora junto com a criança e diz: eu te perdoo. Uma, duas, três vezes, 70 vezes? Não, 70 vezes 7. Sempre que a criança pedir perdão para você, perdoe e ensine para ela o perdão cristão. E pode ter certeza que isso volta para você também, pai. Porque eu, como pai, não sou perfeito. E nós carecemos de que os nossos filhos perdoem também as nossas falhas, assim como nós perdoamos eles quando nos ofendem. Que o perdão cristão seja ensinado e experimentado em nossos lares. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Que Deus abençoe a nossa nação. Que nós possamos ser uma bênção para as crianças, ouvir as crianças, repreender as crianças e perdoá-las. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a acessar o nosso site ecosdaliberdade.com.br e ali você pode ter acesso ao nosso material de evangelismo. Você que gostaria de espalhar a palavra do Senhor de uma maneira atualizada e compreensiva para o nosso povo, entre em contato conosco. Você pode telefonar também para o telefone 45-3254-1483 e passar o seu endereço para a nossa secretária, que com muita alegria estará lhe enviando o nosso material. Que a graça e a paz do Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.